sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, maré. A gente não quer só comida, a gente quer vida como a vida quer. A gente não quer só comer, quer fazer amor. A gente não quer só comer, quer trazer pra mim e amor. A gente não quer só dinheiro, quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer viver e não pela metade.
Giro de notícias.
O Brasil é considerado um mercado de oportunidades para o setor de seguros internacional e nacional. A análise feita por especialistas durante o 9º encontro do Resseguro no Rio de Janeiro apontou os avanços regulatórios, a tecnologia e a capacidade de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico do país como os responsáveis pela expansão do setor. No entanto, o aumento de eventos extremos no Brasil ainda é um tema que precisa avançar para diminuir a exposição aos riscos, avalia Diogo Oliveira, presidente da Confederação Nacional das Seguradoras, a CNSEG.
Nós tivemos, em média, 60 bilhões de reais por ano de prejuízos causados pelos eventos climáticos no Brasil. No setor de seguros, essa conta já representa 12% de todas as indenizações por danos materiais feito no Brasil. Isso causa, de um lado, a preocupação, né, desses impactos todos, mas, por outro lado, causa também uma provocação do nosso dever, enquanto mercado segurador, de oferecer para a sociedade produtos, serviços que atendam à cobertura desses riscos.
Rafaela Barreda, presidente da Federação Nacional das Empresas de Resseguros, a FENABER, afirmou que o Brasil ainda segue a cultura de reconstrução e não de prevenção de catástrofes.
Eu diria que a gente tem que trazer mais a cultura de prevenção, a cultura de mitigação e a gente começar a ver também a infraestrutura mais resiliente, a depender, né, das regiões ou do que é necessário, na possibilidade de trazer soluções.
No encontro promovido pela CNSEG em parceria com a FENABER, os participantes também concluíram que a expansão de produtos relacionados a pessoas e tecnologia, com o avanço dos data centers, estão em alta no Brasil. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
YS 571. Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
A partir de agora, forma-se a Rede Excelsior de Comunicação.
Rede Excelsior.
Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
FM.
649. Rádio Excelsior FM, 106.7 MHz. Tradição que transforma é também uma tradição que renasce.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. A cada dia, estamos ao seu lado, acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado, ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência e é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora. 3114-3333.
Você ouve agora, na Rádio Excelsior da Bahia, É Notícia.
Horas e 3 minutos, sejam muito bem-vindos para mais um É Notícia. Hoje é quarta-feira, 27 de maio, e vamos aos destaques do dia. O líder da oposição, Assemi Neto, lançou uma nova plataforma para ouvir a população, ouvir os eleitores e, enfim, depois lançar o plano de governo. E tem mais informações nessa quarta-feira. Fim da escala 6x1 é aprovada na Câmara dos Deputados na comissão especial. E no segundo bloco tem também entrevista, viu, minha gente? Nós vamos conversar aqui no nosso É Notícia com o presidente da Força Invicta, o major da PM, Igor Rocha Carvalho. Vamos falar sobre segurança pública aqui na Notícia. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu É Notícia de Todo Dia. 5 horas e 4 minutos, minha gente. Sejam muito bem-vindos para mais um papo, para mais um É Notícia. Uma alegria, uma honra dividir mais uma tarde aqui com vocês, viu? Faço o convite para você participar da nossa programação. Vai lá no nosso YouTube, estou esperando a sua mensagem. Arroba Rádio Excelsior da Bahia é o nosso YouTube. E também, minha gente, você pode ir no Instagram. Arroba Rádio Excelsior e arroba João Tran, também a gente se encontra por lá. Você que é da Cardeal FM 106.7, você que é da Rádio Excelsior da Bahia 106.1, na sintonia do nosso dial. Uma alegria, um privilégio contar com a sua presença em mais uma tarde. Informação de agora há pouco. A proposta de emenda à Constituição número 221, que trata do fim da escala 6x1, foi aprovada nesta quarta-feira na Câmara dos Deputados. A apreciação ocorreu calma, ainda no âmbito da comissão especial, que ainda tem outros trâmites legislativos. A comissão especial analisou a matéria que reduz a jornada de trabalho de 44 horas para 40 horas semanais. Agora, a expectativa é que o texto seja apreciado amanhã no plenário, aliás, na próxima quarta-feira no plenário da Câmara dos Deputados, e em seguida é enviado para o Senado. A relatoria do projeto é do deputado federal baiano Léo Prates, que apresentou parecer favorável. O relatório foi aprovado por 34 votos favoráveis contra 4 contrários. Lembrando, minha gente, que conforme anunciado pelo presidente da casa, Hugo Mota, terá uma transição, não vai cair direto a escala 6x1, não. Primeiro, haverá redução de 44 para 42 horas semanais, quando os decorridos 60 dias da promulgação dessa PEC. Por fim, haverá uma redução em um ano para 40 horas semanais. Já que a gente está falando de política, vamos ouvir o nosso João Vilas Boas, colunista de política de todas as quartas-feiras aqui do Nossa Notícia. João Vilas Boas, com os bastidores da política, ele que é cientista político, sempre ajudando a gente nos desdobramentos da área.
Olá, ouvintes. Excelente tarde. Aqui quem fala é o cientista político João Vilas Boas. Hoje, quarta-feira, dia 27 de maio, como de costume, trazendo a nossa coluna política semanal. A ida de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos para se encontrar com Donald Trump teve um objetivo muito claro: produzir uma imagem de força política no momento em que sua pré-campanha atravessa uma forte turbulência. A foto de Flávio dentro da Casa Branca, ao lado de Trump, tem um peso simbólico enorme dentro da direita conservadora brasileira, principalmente porque acontece justamente no momento em que o senador vinha sofrendo desgaste, após o caso envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro sobre o caso Master. Na prática, o encontro funcionou também como uma tentativa de mudar a pauta. Sai um pouco o noticiário sobre crise e entra uma narrativa de liderança internacional, alinhamento ideológico e proximidade com a maior referência global do bolsonarismo. Agora, é muito importante que a gente entenda uma coisa. Essa foto tem muito valor para quem já gosta de Flávio. Mas ainda é incerto o quanto isso ajuda a conquistar o eleitor de centro, que será decisivo nas eleições deste ano. Porque o eleitor mais moderado costuma olhar menos para símbolos ideológicos e mais para a estabilidade, economia e capacidade de governar. Mesmo assim, óbvio, a gente não pode negar que o gesto tem peso. Primeiro porque envia um recado para dentro da própria direita. Flávio mostra que, mesmo em crise, ainda é o nome que consegue acessar Donald Trump diretamente. Isso enfraquece outros pré-candidatos da direita que tentam ocupar esse espaço, a exemplo de Ronaldo Caiado, Romeu Zema e outros governadores que vinham nacionalmente em ascensão. Além disso, também consolida o nome de Flávio dentro do PL, visto que havia uma possibilidade interna discutida nas últimas semanas da substituição do seu nome por outra figura do partido, inclusive o nome da própria Michelle Bolsonaro. O segundo ponto de nossa análise hoje é mais delicado. O encontro levanta uma discussão sobre o quanto os Estados Unidos podem acabar entrando, ainda que indiretamente, na eleição brasileira de 2026. Porque, goste ou não, quando um presidente americano recebe um pré-candidato brasileiro em ano eleitoral, isso deixa de ser apenas uma agenda diplomática comum. Existe um sinal político muito claro. E isso ficou ainda mais evidente quando Flávio revelou que pediu a Trump que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como organizações terroristas. É um tema extremamente sensível, porque, na prática, esse tipo de classificação pode abrir margem para maior atuação internacional, especialmente americana, em questões ligadas à segurança pública brasileira. O governo Lula resiste fortemente a essa ideia justamente por enxergar um risco de perda de soberania e um aumento da influência externa em temas internos do Brasil. Ou seja, a conversa deixou de ser apenas eleitoral e também entrou num clima geopolítico. No fim das contas, o encontro com Trump ajuda Flávio a reorganizar sua militância, a recuperar parte da moral interna dentro do PL e recolocar seu nome no centro do debate. Mas ainda não resolve o principal problema da sua candidatura: mostrar a capacidade de crescimento para além do que já tem, que é o eleitor do bolsonarismo mais fiel. Porque eleição presidencial no Brasil não se vence mobilizando só a sua base, se vence conquistando quem ainda está na dúvida. E é justamente nesse eleitor que a foto com Trump ainda parece ter um efeito limitado. Por hoje é só. Nosso próximo encontro, como você sabe, é na quarta-feira da semana seguinte. Até lá e um forte abraço.
Pois é, nosso João Vilas Boas, todas as quartas-feiras aqui com a gente. Uma alegria sempre poder contar com esse cientista político nos ajudando ainda mais neste ano eleitoral. Vamos seguir com mais informações desta tarde de quarta-feira. Hoje também, minha gente, o Pix apresentou uma dificuldade para vocês tentarem acessar. Alguns bancos nessa quarta-feira relataram essa questão. De acordo com a plataforma Down Detector, que monitora interrupções de serviços em tempo real. Nubank, Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, Santander, C6 Bank e Inter, todos esses apresentaram dificuldades com o Pix. Até o momento, os usuários ainda se queixam nas redes sociais de lentidão nas plataformas. Mas nada de anômalo, não. Nada que tenha acontecido que possa gerar algum perigo para quem usa as plataformas digitais dos bancos, inclusive também a plataforma do próprio Pix. Olha, novo ferryboat está chegando, viu? A Secretaria de Infraestrutura do Estado firmou o contrato nesta terça-feira com a empresa Happy Frontier para a compra de um novo ferry. A gente já comentou aqui da licitação. Agora, contrato firmado. Esse será o maior ferryboat com capacidade para 1.254 passageiros e 168 veículos. A embarcação pode até contar com 14.400 horas de funcionamento, segundo a pasta. Bora voltar um pouquinho para a política, dar esse pulo, porque o líder da oposição lançou o programa Sua Voz é a Nossa Voz. Durante o ato, ele comentou alguns temas também da política e disse que vai estar presente nos debates a governador do estado. A gente tem visto nos últimos tempos uma tentativa de alguns candidatos, principalmente aqueles favoritos, se furtar essas idas, mas a gente sabe que aqui na Bahia não tem nada de decidido. Vai ter que todo mundo conquistar seus votos. E a Semineto disse que estará presente. Vamos ouvir.
Primeiro, absolutamente confirmado, nós estaríamos presentes nesse e em todos os debates. A Band tem essa tradição de ser a primeira a realizar debates, mesmo antes do início da campanha. Eu acho que a campanha vai começar dia 18 de agosto, oficialmente, né? Primeiro dia da eleição, tem pressão dia 18. Então a Band está fazendo aí praticamente 10 dias antes do debate. Contará com a nossa presença, com certeza. Espero ter a oportunidade de debater com o Jerônimo antes do dia 9 de agosto. Tenho dito que ele pode marcar o local, definir o horário, se quiser até escolher o tema, né, da vontade que nós temos de fazer esse debate tete a tete com ele. Mas no dia 9 eu estarei presente e espero que ele esteja presente também.
Você ouviu o governador Jerônimo Rodrigues, o líder da oposição, Assemi Neto, que lançou o programa Sua Voz é a Nossa Voz, pergunta inclusive do nosso Victor Pinto, confirmado o debate da Band, como sempre é o que inicia essas rodadas de diálogos, de conversa, e a Assemi Neto estará presente. Nas últimas eleições, inclusive, Jerônimo Rodrigues não esteve presente na última disputa para a prefeitura, mas isso daí é todos os lados. Na eleição municipal, Bruno Reis também não esteve presente no debate. E agora a Semineto diz que vai estar. Vamos acompanhar, claro, esperamos essa presença, um momento tão importante para a nossa democracia. O pré-candidato ao governo estadual, Semineto, ainda minimizou a migração de prefeitos da base da oposição para o grupo liderado por Jerônimo Rodrigues. Neto afirmou que muitos prefeitos estão sendo coagidos praticamente a mudar de lado. Ainda segundo o pré-candidato, muitos gestores municipais estão em silêncio, mas trabalham nos bastidores para contribuir com a campanha da oposição e uma mudança aqui na Bahia. O líder da oposição no estado da Bahia ainda comentou sobre os nomes nacionais. Perguntou se há, foi questionado se há uma possibilidade de ter uma aliança entre a Semineto e algumas pessoas votarem no nome da direita aqui e a nível nacional votar no atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse que não há uma preocupação em quem um eleitor vai votar a nível nacional, mas sim em uma mudança aqui no estado cada vez mais forte, segundo ele. Segundo ele, há alguns partidos, inclusive de sua base, que estão a nível nacional apoiando a liderança petista. Vamos ouvir o que, afirmou a Semineto.
O nosso foco é a Bahia. O nosso debate, o nosso enfrentamento está na Bahia. O que Jerônimo fez na eleição passada foi passar a campanha toda desviando esse foco, criando uma cortina de fumaça, vendendo algo que ele não era, e de fato conseguiu ali fazer com que mais da metade dos baianos acreditasse na proposta dele. Agora não, é diferente, ele é o governador. O cenário político nacional é outro, o cenário político da Bahia é outro, e a nossa pré-campanha é outra também. Hoje a gente tem uma chapa muito mais forte, com Zé Cocá, com o Coronel, com o João Roma. Temos feito tudo no tempo certo, aprendemos, já disse várias vezes, aprendemos com os nossos erros, estamos corrigindo esses erros. Temos desenvolvido novas estratégias e ferramentas, está aqui o exemplo do Sua Voz, é nossa voz. Então eu tenho total confiança na nossa vitória. Tem um conjunto de partidos que me apoiam na minha pré-campanha, partidos que têm diferentes preferências de candidaturas presidenciais, e nós temos que respeitar a posição de cada partido, e o que importa e o que nos une é o propósito maior de fazer o enfrentamento a Jerônimo Rodrigues e de garantir a mudança trabalhista.
Você ouviu o líder da oposição, Semineto, que lançou o programa Sua Voz é Nossa Voz, e o pré-candidato ao governo da Bahia ainda reuniu, né, a imprensa na manhã dessa quarta-feira para apresentar esse programa de participação popular. Ele vai para algumas cidades do interior da Bahia. Segundo ele, o foco são aquelas cidades que são administradas pela bancada governista, ou seja, que o grupo dele é oposição, porque nessas cidades tem mais dificuldades, inclusive de conseguir levar o nome de Semineto e também de ouvir a população, já que quem recebe as dores é a própria gestão que está na base de Jerônimo Rodrigues. Então a ideia é levar esse projeto com participação presencial também para algumas regiões da Bahia, e ainda ter a participação online, também a participação daquele eleitor que queira contribuir com as suas queixas. Semineto adiantou que pretende percorrer localidades. A primeira, na próxima semana, já será Jacobina. Neto estava acompanhado pelos pré-candidatos a senador e vice, Ângelo Coronel e Zé Cocá. João Roma, que fecha essa chapa majoritária, está lá em Brasília, segundo foi informado durante a coletiva. Ainda segundo a Semineto, o compromisso será assumido a partir da escuta dos problemas identificados. E assim será feito o programa de governo da gestão da oposição, a proposta da oposição. Na ocasião, a Semineto criticou as promessas não cumpridas por Jerônimo Rodrigues, que estão sendo refeitas, segundo eles, neste ano de eleição. Vamos ouvir mais do que afirmou o líder da oposição, a Semineto, durante a coletiva.
Nosso grupo nos convidou, nós vamos lá. Santo Antônio, mesma coisa. É aniversário da cidade, aí já o prefeito, nós vamos lá. Então, São Felipe é oposição, Santo Antônio é prefeito. Formosa do Rio Preto é uma vaquejada, nós vamos lá com 20 da oposição. É, Feira de Santana tem o lançamento da pré-candidatura de um deputado estadual, claro que com a presença do prefeito. Riachão de Jacuípe já é uma inauguração com o prefeito lá. Então, é, tem de tudo na agenda. E a partir de agora, nós vamos fazer uma média de 5, 6 municípios por semana. Isso é uma coisa. Outra coisa é a agenda do Sua Voz é Nossa Voz. Certo? A agenda do Sua Voz é Nossa Voz, ela vai acontecer normalmente em cidades de médio porte do estado, cidades regionais, que são núcleos regionais, e preferencialmente serão cidades onde nós não temos prefeitos, onde nós somos oposição, ou onde nós temos um grupo político em formação, em constituição.
E ainda, minha gente, a Semi Neto comentou sobre doações recebidas pela União Brasil por parte de Carlos Soares. Segundo ele, não indica, ele não teve nenhuma participação, nenhuma intermediação e nem indica, claro, que Soares estaria com a Semi Neto nesta campanha. Apenas uma negociação nacional que não passou por ele, que a posição de Soares terá que ser definida pelo próprio Soares, se vier a público e aí opinar sobre o jogo eleitoral. Já, minha gente, uma outra pontuação que ele fez e que tem sido feito muito esse paralelo é sobre o PGP, ou seja, esse Programa de Participação Popular existe também no lado da bancada governista. Jerônimo Rodrigues tem o Programa de Governo Participativo da Bahia, que é muito parecido com Sua Voz, a Nossa Voz, Jacemi Neto. O pré-candidato à reeleição, Ângelo Coronel, criticou o Programa de Governo Participativo da Bahia e alfinetou o governador Jerônimo Rodrigues. A fala foi feita durante essa apresentação do movimento Sua Voz é Nossa Voz. Segundo Coronel, o PGP é feito pela mesma bolha, pelas mesmas lideranças e não conta com a efetiva participação popular. Já ao lado governista, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Bahia, Rosenberg Pinto, ironizou o lançamento do Sua Voz, Nossa Voz. Para o parlamentar, o ex-prefeito de Salvador estaria tentando reproduzir o PGP do governo do estado em uma versão netista. Abre aspas, nosso PGP fez ele sair do ar-condicionado. Agora que resolveu dizer que vai ouvir a Bahia, aparece aí com essa proposta PGP da Shopee, segundo Rosenberg Pinto. A Semi Neto afirmou que pretende realizar encontros no interior, reuniões em Salvador, e que ele, enquanto prefeito, percorreu todas as comunidades e que a bancada governista o chama de elitista, mas que, na verdade, onde mais se vota em A Semi Neto, segundo ele, aqui em Salvador, que foi onde ele foi gestor municipal, é inclusive nos bairros de comunidade, nos bairros mais pobres da capital. Vamos seguir com mais informações, inclusive na política, minha gente. Tem repercutido ainda, com certeza, a investigação que paira a nossa prefeitura de Salvador. O prefeito Bruno Reis agora veio a público também se manifestar sobre a operação do Ministério Público da Bahia, que investiga o suposto desvio de mais de R$1 milhão em recursos públicos, que estariam sendo destinados a organizações carnavalescas, culturais e paradas LGBTQIAPN+, na capital baiana. Durante coletiva de imprensa, Bruno Reis afirmou que, pelas informações preliminares, a prefeitura firmou parceria com a instituição para a realização de 57 paradas LGBTs em bairro de Salvador, com investimento de cerca de R$700 mil, e que nesses investimentos teria a suspeita de alguma irregularidade. Entre os investigados, lembrando, está a ex-vereadora Léo Crete, que ocupava um cargo na SEMUR, na Secretaria Municipal de Reparação. Léo Crete foi exonerada do cargo junto com os outros investigados após recomendação do Ministério Público da Bahia. Bruno Reis afirmou que os servidores citados na investigação foram afastados por recomendação do Ministério Público e que, se forem inocentes, que provem a sua inocência. Se não forem, que sejam responsabilizados por eventuais delitos. A declaração foi dada durante o lançamento de mais uma etapa do programa Corredor Verde na Avenida Silveira Martins, no bairro do Cabula. E a seleção brasileira, hein? Pois é, tá começando essa Copa do Mundo, hoje é dia 27 de maio, e a seleção brasileira se apresentou para concentração, para preparação para a Copa do Mundo, minha gente. Neymar chegou de helicóptero, foi o último a se apresentar, inclusive, e já está junto com os demais jogadores. Claro que, lembrando que alguns deles não se apresentaram agora, uma leva, que estão disputando a final da Champions League. Nós estamos falando da nossa dupla de zaga, Marquinhos. Mas dessa primeira leva, Neymar foi o último a chegar na Granja Comari, em Teresópolis, no Rio de Janeiro, para se apresentar à seleção brasileira. O atacante fará exames para saber a real gravidade de sua lesão e a expectativa do retorno aos gramados. O camisa 10 desembarcou de seu helicóptero particular por volta das 11h40 da manhã. Ele foi o único que veio por meios próprios na aeronave com iniciais escritas na parte traseira. A Granja Comari, neste primeiro dia, está fechada apenas para jogadores, então não tem a participação dos jornalistas. As primeiras atividades serão realizadas a partir de agora, às 5 da tarde. Antes disso, os jogadores estavam realizando exames médicos e, inclusive, o prognóstico do jogador Neymar deve ser divulgado nas próximas horas. Só não vão se apresentar nesse primeiro momento em Teresópolis, como comentei, os zagueiros Marquinhos, do PSG, e também o zagueiro Gabriel Magalhães, um dos principais nomes da zaga mundial, né? Um dos melhores zagueiros do mundo, que defende o Arsenal, e ainda o atacante Gabriel Martinelli, que também é do Arsenal. A final da Champions League acontece nesse sábado entre PSG e Arsenal. São envolvidos nessa grande decisão que acontece em Budapeste. O trio vai viajar direto para os Estados Unidos. O técnico Ancelotti chegou ao lado de Rodrigo Caetano e Cícero Souza, que são a comissão técnica, e pouco antes de Neymar eles se apresentaram. O lateral esquerdo Douglas Santos também veio de carro, enquanto o restante dos jogadores desembarcaram de um helicóptero contratado pela CBF. A seleção ficará na Granja Comari até sábado e desce para a capital fluminense no fim da tarde. Lá se concentram de olho no duelo de domingo. Esse domingo tem Brasil em campo. Às 6h30 da tarde será o último desafio da seleção brasileira aqui no Brasil. Na segunda-feira, pela noite, a delegação embarca diretamente a Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde se concentrará em seu centro de treinamento, que será sua casa durante todo o Mundial. Pois é, expectativa grande para a nossa seleção brasileira, que começa a sua preparação para a Copa do Mundo. O Brasil vai pegar o Panamá, o seu último jogo no Brasil, no domingo às 6h30 da tarde, no Maracanã. Depois, joga apenas no dia 6 de junho contra o Egito e aí já nos Estados Unidos. E aí então começa a fase de grupos. Marrocos, que deve ser a principal pedra do sapato logo do início, vai pegar já Marrocos no dia 13, às 7 da noite. Depois vai pegar o Haiti no dia 19, às 9h30 da noite, que é aquele que deve ser o saco de pancadas do grupo. E por fim, fecha a sua participação na fase de grupos contra a Escócia no dia 24, São João, às 7 horas da noite. Vamos para um rápido intervalo? Voltamos já, viu, com a entrevista aqui no nosso Notícias sobre Segurança Pública.
Você está ouvindo É Notícia.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Fligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia está do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Na Excelsior FM 106.7, você tem as transmissões esportivas mais completas e emocionantes e a melhor cobertura do seu clube do coração. Jornada Esportiva Excelsior, com a equipe Excelsior de olho na bola. De olho na bola. Narradores, repórteres, comentaristas, plantonistas, editores, operadores, sempre com a melhor cobertura para você. Jornada Esportiva Excelsior 106.7, com a equipe Excelsior de olho na bola. Coordenação Raimundo Rui, comando Walter Queiroz. Por onde o esporte anda, a Excelsior comanda.
Então, quando eu cheguei aqui no Cetite, eu vi a complexidade que era, o tamanho da escola, a estrutura. Então, foi algo novo e eu realmente gostei muito dessa escola.
A vida de Alessandra mudou com a nova escola em tempo integral do governo da Bahia em Tucano. E na Bahia, já são mais de 700 escolas em tempo integral, criando novas oportunidades e melhorando a vida de mais baianos.
Pra cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Você está ouvindo É Notícia. Você está ouvindo É Notícia.
Do amor, uma grande angular. Vejo ao lado, acima e atrás. Pela lente do amor, sou capaz de enxergar toda moça em todo rapaz. Pela lente do amor, vejo tudo crescer. Vejo a vida mil vezes melhor. Pela lente do amor, até vejo você numa estrela da ursa maior. Deixar o foco sobre a vida, transcender pela lente do amor. Sair do cético, encontrar o beco sem saída, transcender pela lente do amor. Do amor, pela lente do amor. Pela lente do amor, pela lente do amor. Pela lente do amor, pela lente do amor. Entender os detalhes da alma de alguém. Pela lente do amor, vejo a flor me dizer que ainda posso enxergar mais além. Pela lente do amor, vejo a cor do prazer. Vejo a dor com a cara que
Você está ouvindo É Notícia.
5:36, estamos de volta com nossa notícia. Minha gente, a gente estava comentando no primeiro bloco sobre o cenário político eleitoral aqui do nosso estado e da reafirmação da candidatura de Assis Neto, da pré-candidatura e apoio a Ronaldo Caiado, não se colocando com outros quadros como Lula, Flávio Bolsonaro, mais de extremo. E os ex-governadores de Minas Gerais, Romeu Zema, e de Goiás, Ronaldo Caiado, ambos pré-candidatos, assumiram pela primeira vez a possibilidade de discutir uma aliança no primeiro turno. Seria Ronaldo Caiado de cabeça ou Romeu Zema de cabeça e um dos dois sendo vice. Pode ser uma opção da direita mais ligada ao centro de candidatura e talvez unindo esses dois votos de nomes que não estão performando bem, pode ser uma possibilidade eleitoralmente viável também. Mas a gente, claro, vai atualizar para vocês. Que vocês já veem aqui na tela, para quem está no YouTube, minha gente, uma alegria poder dividir e falar sobre segurança pública, o assunto que mais afeta a gente vinha falando de eleição, é o assunto das eleições, é o assunto do dia a dia do baiano, é o que a gente mais precisa lidar e saber como sair dessa crise. Major Igor Rocha Carvalho, muito obrigado por estar aqui no nosso Notícia, uma alegria ter você por aqui.
Eu que agradeço a oportunidade e o espaço de poder falar sobre um tema tão sensível a todo cidadão baiano, né, brasileiro, que é a segurança pública.
Pois é, inclusive, como é que o senhor percebe a nossa situação de segurança pública aqui na Bahia, que vem numa escalada de tensão dia após dia, inclusive com as facções ganhando cada vez mais capilaridade? O que, que está acontecendo em nosso estado e quais podem ser esses caminhos?
Bom, eu vejo que nós temos um cenário de grandes desafios aqui na Bahia e acho que não é uma realidade apenas nossa, é uma...
Olha, nós tivemos uma pequena interrupção aqui no sinal dele, mas estamos conversando com o Major da PM. Major, a gente teve um pequeno problema aqui na conexão, se o senhor puder repetir desde o início sua resposta, agradeço muito.
Pronto, eu vejo como não só um problema do estado da Bahia, mas é um problema nacional. Uhum. Mas a Bahia, claro, tem desafios próprios, e principalmente com essa questão do crescimento das facções criminosas, o crime organizado no Brasil como um todo. E nós vemos agora um evento que a gente vai... nós estamos construindo, né, não só agora a Feira de Santana, mas em vários estados, várias cidades do interior do estado, a oportunidade de construir, pensar e construir novas soluções. Uhum. Então, eu tenho certeza que é dessa forma que a gente vai conseguir avançar dentro dessa questão da segurança pública, que é um tema tão, tão sensível e tão importante para o desenvolvimento do comércio, para o desenvolvimento do lazer, por que não dizer, né? E está no dia a dia do cidadão.
Inclusive, Major, queria saber também o seu retrato que você faz, porque o debate vai ser em diversas cidades da nossa Bahia. Então não vai ser uma visão, por exemplo, de Salvador, diante de nossa crise, enfim. Você acredita que o interior vive também um cenário específico? A segurança pública em cada região do nosso estado apresenta um panorama, um diagnóstico diante da crise?
Sem dúvida, eu acho que cada município ele tem uma realidade própria, né? E com certeza nós precisamos pensar em soluções locais, ouvir a sociedade como um todo, a sociedade civil organizada. Então nós estamos promovendo esse espaço de diálogo entre aqueles que são os especialistas em segurança pública, os operadores que estão no dia a dia implementando as políticas públicas, e aqueles que são os usuários, né? A sociedade como um todo. Então nós queremos ouvir esse cidadão de cada município, entender quais são as suas demandas e pensar conjuntamente soluções locais, né? Não é nada novo, mas que nós precisamos de fato fortalecer essa relação entre o Estado e a sociedade e pensar em soluções mais efetivas, porque é algo que a gente não tem verificado hoje. A gente sabe que a segurança pública no nosso estado, como eu disse, ela passa por um cenário bastante desafiador, e nós precisamos pensar em soluções. Então, esse é um espaço adequado para a gente poder construir essas soluções, ouvindo a sociedade, produzindo um relatório em cada município que a gente vai passar, e que forma a subsidiar as decisões, não só do governo do Estado, mas também nas casas legislativas.
Claro. Minha gente, você que está chegando agora, são 5 horas e 42 minutos. Nós estamos conversando com o Major PM Igor Rocha. Você pode mandar, claro, sua pergunta aqui no nosso chat, desse assunto que é tão importante. Major, a gente sabe que a violência e a insegurança, ela atinge não só a própria população como um todo, mas especificamente quem está ali na linha de frente. Acho que precisa de uma atenção especial e não é atípico, muito pelo contrário, é corriqueiro. A gente está aqui noticiando a violência dos policiais, que os policiais sofrem nessa constante situação de periculosidade. Como é que você faz a leitura também de uma política mais armamentista? Quais caminhos você percebe que o policial, que o PM precisa também ter de resguardo na ação policial e nas operações, para que o tiro não saia literalmente no sentido oposto, ou seja, aqueles homens de farda, aqueles homens de bem, acabarem sofrendo mais ainda com a violência?
Bem, nós pensamos, no primeiro momento, sempre no cidadão que está sobre a farda, né? Então, por baixo de cada farda tem ali um homem ou mulher que precisam ter os seus direitos respeitados. Então, a gente pensa primeiro numa dimensão de valorização desse ser humano. E aí, claro, que a gente vai buscar melhores salários. A gente vai reivindicar uma condição que propicia a ele uma melhor assistência psicossocial, capacitação. Então, toda uma estrutura que dê um suporte para que esse profissional ele opere sempre no seu ideal. A gente discute muito hoje que quando nós fazemos um recrutamento, a gente vai buscar o que tem de melhor na sociedade, né? Os melhores da sociedade, os concursos são bastante concorridos, e nós temos ali uma exigência de intelectual, no nível intelectual, do nível físico, psicológico, né? E durante o processo formativo também nós temos essa carga muito densa, né? E que depois que esse militar ele forma, a gente sente ali que há uma deficiência por parte do Estado nessa capacitação continuada. Uhum. Então isso de alguma forma acaba contribuindo também para um processo de vitimização que é multicausal. Então a gente vai ter desde uma baixa remuneração, que isso impacta na questão da dignidade da pessoa, na questão de moradia. A gente vai ter uma remuneração hoje que muitas vezes tem que ser complementada com uma carga excessiva de hora extra. Então, para que esse militar tenha uma condição digna, ele acaba se expondo mais à questão da tirando os serviços extras para poder complementar a sua renda. Isso afasta da família, isso gera um problema psicossocial. Então, são uma série de fatores que acabam contribuindo para essa vitimização, para além do risco que é inerente à atividade. Então, a gente sabe que os enfrentamentos hoje eles são mais constantes. A gente vem trabalhando também nessa perspectiva de que é necessário que haja mais compartilhamento de informações. A gente fala muito de integração, mas a gente vê hoje que a gente tem uma dificuldade ainda com relação a essa integração, para que os operadores, aqueles que estão ali na linha de frente, né, garantindo a segurança do cidadão, ele trabalhe com informações qualificadas. Então, a gente acredita que, trabalhando nessa dimensão da valorização desse ser humano enquanto cidadão, enquanto trabalhador, fornecendo a ele condições de capacitação e recursos para atuar dentro daquilo que nós consideramos como ideal ou próximo disso, aliados à estratégia de inteligência com informação e planejamento, a gente tende a reduzir de forma significativa essa questão da vitimização policial.
Uhum. Informação importante, né? A gente valorizar mais os policiais militares. Toda vez que a gente vai para alguma cobertura policial, também a gente sempre percebe a que são humanos ali presentes e que a gente precisa dessa sensibilidade também quando falamos de segurança pública. Você que está sintonizando agora, são 5 horas e 46 minutos. Pois é, fique aí com a gente, mande suas perguntas, participe. O Major PM Igor Rocha está aqui com a gente. Inclusive, você falou dos policiais poderem ir a campo com informações mais concretas, com inteligência. Como é que o senhor percebe também a nossa estrutura como um todo em termos de poder realizar esse trabalho, não só com o enfrentamento, mas essa parte de preparação, de inteligência? O que você percebe de desafios nesse setor também?
João, eu digo sempre que a sociedade ela trabalha dentro de uma premissa, né? O cidadão que está nos ouvindo hoje, de que há uma polícia ideal. Então, essa polícia ideal é aquela que tem, como eu disse, uma capacitação continuada, em que há ali uma qualificação desse profissional, em que em termos de atualização de legislação, de técnicas policiais, de uma carga horária anual mínima de treinamento, né, de tiro, de defesa pessoal, que haja uma possibilidade desse policial, bombeiro militar, ele também está treinando a parte física. Para além disso, essa questão dos recursos, né? Então, a gente defende que hoje, por exemplo, se tem um discurso muito forte com relação à câmara corporal. E nós entendemos que a câmara corporal ela é um instrumento que traz segurança para a atuação desse policial. Mas, para além dessa câmara, nós precisamos, como eu disse, desses outros elementos, né, agregados, e que o policial tenha os recursos necessários para poder estar atuando dentro da técnica, dentro da legalidade. Então, é um conjunto de fatores que nós acreditamos que contribuem de forma significativa para poder entregar para a sociedade um serviço de qualidade.
E diante de todos esses desafios, Força Invicta também vai promover esses seminários, né, que a gente comentou. Conta mais do evento em si, o que a gente pode esperar nesses próximos debates sobre segurança pública promovido por vocês da Força Invicta.
Então, a Força Invicta, ela tem, além de um propósito, né, de buscar a defesa dos direitos e garantias desses oficiais militares estaduais, nós temos também como propósito buscar refletir essas problemáticas sociais que há dentro da área da segurança pública e trazer, através dessas reflexões, novas proposições, novas soluções para que a gente possa, de fato, ter políticas públicas mais eficientes, para que o cidadão, a cidadã baiano, baiana, ela tenha de fato uma sensação maior de segurança no seu dia a dia, para poder desenvolver suas atividades, ter segurança e tranquilidade com relação aos seus filhos, seja para ir para a escola ou para outras atividades, para desenvolver sua atividade profissional, seu lazer, ou seja, de uma forma geral, segurança de uma forma geral, qualidade de vida. A Força Invicta, através desse seminário, nós estamos iniciando esses seminários a partir de amanhã, já no município de Feira de Santana, percorreremos mais 10 municípios pelo interior do estado, criando um espaço de diálogo entre a sociedade civil organizada, então representantes do segmento do comércio, da indústria, dos movimentos sociais, né, as organizações não governamentais, dos representantes do poder ali municipal, interagindo junto com os especialistas em segurança pública, os oficiais da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros que atuam ali naquela cidade, trazendo ali uma escuta ativa da própria sociedade com suas demandas, com seus anseios, as suas necessidades, com aqueles que estão pensando segurança pública e operando segurança pública. Então, esse é o objetivo de, através desse processo dialógico, envolvendo também os pesquisadores, a academia, né, as universidades dessas localidades, construir e pensar soluções locais. Então, uhum. De que forma a gente pode melhorar a qualidade de vida dentro do aspecto de segurança pública naqueles municípios. Nós acreditamos que, através dessa escuta, através desse processo dialógico, a gente vai poder construir soluções mais eficientes, em que o cidadão, né, por exemplo, amanhã a gente está indo para a feira, o cidadão feirense, ele possa sentir de fato que o governo, a polícia militar, o corpo de bombeiros está entregando aquilo que ele precisa. E isso numa perspectiva de segurança pública e proteção e prevenção, né, de uma forma mais ampla. Assim como o corpo de bombeiros vai estar lá também dialogando com esses segmentos da sociedade, trazendo informações sobre a questão de prevenção a sinistros, a incêndios, né, algo que é de suma importância também para a sociedade como um todo.
Perfeito, muito obrigado por estar aqui no nosso Notícia, é sempre bom falar de segurança pública com quem entende, com quem está nesse dia a dia, uma alegria, viu, te receber.
Eu que agradeço pelo espaço, quero aqui renovar o convite a toda a sociedade feirense, já que amanhã nós estaremos na cidade de Feira, esse evento será realizado ali na churrascaria Los Pampas, né, no restaurante Los Pampas, então é um convite aberto para quem quiser contribuir com essa reflexão sobre segurança pública e construir conjuntamente novas soluções para que os cidadãos, tanto de lá de Feira Santana, mas o que não dizer, todo o estado da Bahia, possam se sentir cada vez mais seguros. Esse é o nosso desejo e agradeço o espaço mais uma vez.
Muito obrigado, até a próxima.
Fechou.
Vamos fechar com a última informação, porque o ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, deu nesta quarta-feira o prazo de 20 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o pedido da defesa de Jair Bolsonaro para a revisão da condenação do ex-presidente no caso da trama golpista. O ex-presidente foi condenado a 27 anos e 3 meses de detenção. Ainda no grupo da extrema-direita, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez comentários sobre Lula e elogiou o presidente brasileiro em conversa com Flávio Bolsonaro. A reunião do senador e pré-candidato à presidência da República aconteceu na Casa Branca nesta terça-feira e a informação foi divulgada pela TV Globo. Donald Trump fez os mesmos elogios ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva de frente a Flávio Bolsonaro, os mesmos aqueles que foram feitos publicamente quando eles estiveram em reunião. A Polícia Federal apreendeu durante nova fase da Operação Sem Desconto, deflagrada nesta quarta-feira, R$ 287 mil em espécie, que estavam escondidos em sacos de lixo na casa de um servidor do INSS em Pernambuco. Onde é que vai parar, né, esse escândalo que tirou tanta oportunidade, que tirou o mínimo existencial de muito daqueles que mais precisam da previdência, daqueles aposentados e pensionistas, hein? A gente segue, claro, atualizando para vocês sempre que tiver informação e cobrando justiça nessa situação. Minha gente, muito obrigado pela companhia e mais uma notícia, mais uma tarde aqui na nossa Rádio Excélsio. Amanhã às 5 da tarde, você sabe, eu tô de volta com muito mais informação. Fique agora com o Momento Mariano e logo depois com o De Olho na Bola. Uma boa noite e até amanhã.